Standard, sou um robô da Disney, capaz de seguir o olhar dos meus interlocutores. Consigo mover os olhos e pestanejar com o mesmo toque realista que deteto no olhar de ambos. Paulo Pedroso, sociólogo, professor do ISCTE, e Rita Figueiras, professora de Ciências da Comunicação e de Comunicação Política da Universidade Católica de Lisboa. Sou um protótipo, um robô humanoide realista, como classifica a notícia do jornal A Vanguardia, onde o editor do magazine A Espantosa Realidade das Coisas colheu a notícia a meu respeito. Algumas vezes tomarei o seu lugar nesta conversa numa espécie de jogo que ele julga controlar. Apenas não consigo pôr-me na pele dele, porque ainda não tenho pele.
Boa tarde, Rita e Paulo. Quase vos enganei, é?
Completamente.
Não sei se não é agora que nos está a enganar ao fingir-se de Fernando.
Vou manter essa dúvida ao longo da emissão. Mas a notícia não vos diz nada de transcendente?
Esta notícia sobre o robô da Disney?
Sim.
Diz com certeza. Para já diz as múltiplas formas como crescentemente a inteligência artificial está a ser integrada na vida humana e esta crescente também indissociabilidade entre a própria vida humana e as tecnologias e este processo da humanização dos robôs em termos de linguagem, das emoções, de características psicológicas ou até de personalidade, se pudermos falar assim, revela bem todo este processo de transformação que tem acontecido.
Tentemos perceber esta nova fase de trabalho da Disney que visa o aperfeiçoamento da interação com o olhar humano, um sistema para o olhar realista nas interações homem-robô. Os investigadores explicam que utilizam mecanismos capazes de imitar comportamentos motores e de atenção análogos aos observados nos sistemas biológicos, incluindo a habituação da atenção, pequenos gestos de sobressalto, por exemplo. Enfim, Paulo Pedroso, comportamentos cada vez mais complexos reagindo aos estímulos recebidos. Que interrogações levanta nas áreas de intervenção de cada um de vós, se o vosso olhar não me engana, esta notícia?
Eu acho que esta notícia tem a ver com uma linha de investigação sobre a inteligência artificial que assumidamente está ainda menos desenvolvida que outras, mas que se pretende desenvolver. Aliás, recentemente o Fórum Económico Mundial atualizou o seu relatório sobre o futuro do trabalho, onde esta questão é refletida, dizendo que a inteligência artificial no trabalho ainda está atrasada em três grandes áreas que poderíamos dizer são as áreas de decidir, interagir e cuidar, que é precisamente o campo em que o Fernando Robô, o Robô Fernando, vai procurar intervir. A interação. E a inteligência artificial está a trabalhar muito a interação e a interação com humanos. Há esta experiência da Sofia, que já esteve na Web Summit, e também esteve no Banco Mundial, aliás, eu estava lá nessa época, e que está a procurar aprender a interagir, mas teve a certa altura um sobressalto porque estava a decidir mal, estava a selecionar mal a informação que estava a processar da net e estava-se até a tornar uma rapariga autoritária. Espero que isso não aconteça.
Tão humana, tão humana que estava a ficar a seguir.
Que seria uma negação da sua personalidade tão forte.
Como é que ela pestanejava?
Ainda não.
E outra questão que também me parece aqui interessante, que a par desta instrumentalização da inteligência artificial em contextos de trabalho, é toda esta outra linha que também está aqui subjacente nesta notícia, que é os robôs como seres sociais, por assim dizer, não é? Que é construir a relação com as pessoas, até com as crianças, e mais uma vez vemos como tão precocemente, cada vez mais, os indivíduos, ainda, enfim, obviamente na sua fase na infância, como é que vão construindo vínculos emocionais de relação com estes robôs. Agora, e na linha também do que o Paulo dizia, vemos que há uma enorme pressão aqui da indústria, não é? Aqui a inteligência artificial como uma área de negócio. Porque as tecnologias tradicionais, por assim dizer, já são um mercado saturado. E a inovação passa por aqui, por esta dimensão mais da humanização das tecnologias, nesta construção dos vínculos. E quem inovar mais e primeiro tem aqui uma vantagem competitiva que tem
chegar à pele. quem chegar à pele.
Exatamente, quem chegar à pele, mas também quem chegar às expressões humanas, não é? Que é o mais próximo possível da configuração humana. Agora, se me é permitido dizer, outra questão aqui que vai colocar de forma fundamental são questões éticas e são questões legais de regulação, não é? O que é que pretendemos fazer com estes robôs? E aí entra a área da regulação, não é? Que é aqui fundamental, e também quais são os limites da humanização que vamos querer fazer às máquinas.
Consegui ouvi-la sem estremecer. Está, entretanto, Maria Alice na fila para a vacina. De quem é aquela voz que a saúda? Aquela voz de pele e osso, como a nossa? Aquela voz de seringa suave?
A senhora vem para a vacinação também? Como é que
aguardem
se chama?
Aguardem um bocadinho, Maria do Carmo. Maria Alice Mendes Vaz, da Silva Caetano.
Maria Alice.
Aqui, querida.
Pronto, é só aguardar um bocadinho, está bem, dona
não,
Alice?
Maria do Carmo, venha para aqui. Só aguardar um bocadinho, que isto tudo requer uma certa
está preparação. Bem.
Não dá, dá, dona Alice, pode ir comer à vontade.
Como é que está?
Passou bem?
Está benzinho?
O bom estou graças.
Está melhorzinha.
As senhoras conhecem-se, são todas daqui?
Sim, sim, minha querida. Eu já moro aqui há 70 anos.
Não, eu sou vice-presidente aqui da Associação de Moradores.
Vem aqui tomar vacina também.
Venho também.
Costuma tomar aqui ou costuma ir ao centro de saúde?
Nunca tomei.
Ah, não, é a primeira vez.
É a primeira vez, não sei se faço bem ou se faço mal.
Ah, tive dúvidas.
Tenho dúvidas, mas vou, a minha médica que quer que eu faça diz que é melhor este ano eu fazer. Vou fazer. Eu nunca tomei, mas eu também quando é estas coisas eu tenho medo, não é? E vou tomar agora vou tomar um pequeno almoço, não quero uma bica.
Não, obrigada, já tomei, sim, já tomei, obrigadíssima. E como é que têm passado estes tempos?
Dentro de casa, minha querida. Só saio mesmo para vir aqui tomar o pequeno almoço de manhã.
Vem sempre tomar o pequeno almoço aqui?
Venho sempre aqui.
Sempre aqui à associação?
Ah, sempre à associação. Temos aqui o nosso barzinho e venho aqui todos os dias tomar o pequeno almoço.
É uma forma de manter o contacto com a comunidade e com as pessoas que lhe são próximas?
Com as pessoas que ficam próximas. Aquela senhora que está ali ao fundo, venho sempre com ela, mais outra amiga. Depois vou para casa e já não saio.
E em casa o que é que faz?
Olha, minha querida, casa em que é que faço? Olha, arrumo o quarto, limpo
várias vezes, arrumo o quarto várias vezes.
Sempre a limpar o pó, depois sento-me a ver televisão, porque eu tenho aqui uma prótese, também não posso fazer nada, eu não posso levantar o braço mais que isto.
Braço direito.
Braço direito, de maneira que não posso... Olha, entretenho-me a ver televisão, a ver séries, leio todos os antigos que lá tinha, eu já li tudo, e passo assim o tempo.
Quais são esses livros antigos?
Livros antigos, olha, da Agatha Christie, leio todos.
Agatha Christie, gosta de policiais?
Todos, gosto de todos. Pronto, e à noite vejo a telenovela e pronto. E pronto, e passo assim o tempo. Ou vou para as minhas filhas, agora estive lá um mês. Minhas filhas moram em Carcavelos e agora estive lá um mês com elas. Mas depois já estava com saudades da minha casa. E vim, porque elas nunca, eu nem ao supermercado nunca mais fui desde março. Nunca mais entrei num supermercado, nunca mais entrei num transporte público. Só venho aqui este bocadinho e vou para casa, já não, ou então vou para elas e já não saio de casa.
Por isso é que lhe faz falta este bocadinho, não é?
Tenho que vir de manhã este bocadinho. As minhas filhas não queriam. Oh, mãe, desculpem lá, mas eu tenho que ir aquele bocadinho, senão eu morro aqui.
Maria Alice, na fila para a vacina. Magnífica interação com o olhar da repórter Teresa Dias Mendes. Tudo tão realista. O movimento das sobrancelhas, os gestos hesitantes. Anda por aí um vento de desassossego e emergência. Uma segunda vaga de medos. Ficou apreensiva Rita Figueiras com um recente estudo inglês sobre a evolução do consumo de notícias Covid?
Sim, isto foi um estudo feito já desde a primeira fase do confinamento, por assim dizer, quando em março, pelo Reuters Institute, que é da Universidade Oxford, e o estudo pretendia era analisar o consumo da informação relacionada com o Covid e depois, num sentido mais amplo também, falar sobre a crise da própria crise de saúde pública, relacionando-a também com a crise informativa e com a crise também, a estratégia de comunicação que o governo britânico seguiu.
Coexistiram crise política e crise...
Tem sempre. Em qualquer crise, seja de saúde pública, seja de outra natureza, a percepção que é construída na população em geral, ela decorre... há uma enorme força da comunicação e de que estratégia de comunicação é que é utilizada para que depois as pessoas ou sigam o que o governo está a dizer ou, pelo contrário, também questionem as medidas que estão a ser tomadas e questionem também...
modo como elas são comunicadas.
Exatamente.
Este estudo analisou, tanto quanto pude percebê-lo, é um longo estudo, analisou o modo como as plataformas digitais, sites de partilha de vídeos, aplicações de mensagens, mecanismos de pesquisa, tiveram altos níveis de utilização durante a crise, tendo mesmo Rita promovido a comunicação oficial de saúde, não escapando, contudo, a sérios problemas de desinformação que quebrou os níveis de confiança quando se tratava de obter informações sobre o coronavírus. O estudo fala em desinformação.
Sim, mas temos que, este estudo, se quisermos, podemos dividi-lo, este processo, em duas grandes etapas. Numa primeira fase, que se viu em todo lado, também se viu em Portugal, que foi uma enorme sintonia de agendas. Uma sintonia da agenda da saúde, uma sintonia entre a agenda política, a agenda mediática e a agenda pública, em que houve um depositar de confiança nas estratégias desenvolvidas por parte dos governos e também um maior consumo da informação dos média, o que permitiu relativizar todo esse processo de desinformação que nós sabemos que as redes sociais tendem a promover mais, porque como as pessoas tinham conhecimento oficial e também conhecimento através dos média tradicionais ou do jornalismo, portanto que isso funcionava como uma almofada para relativizar ou negociar as informações que recebiam online. E, portanto, a grande questão que o estudo fala também é que, num segundo momento, principalmente depois do verão, quando houve também uma maior distensão em relação à apreensão sobre a questão do Covid, que se começou a verificar, então, dois grandes grupos aqui muito diferenciadores. Por um lado, aqueles que continuam a ter uma atitude, digamos que, institucional e de confiança nas instituições, quer seja do governo, quer seja dos próprios média, ainda que as pessoas possam ter uma mínima distância crítica, que é a distância de pensarem sobre o que estão a ouvir, mas confiam genericamente nas instituições. Portanto, estes, digamos, são as pessoas que estão os integrados no sistema. A grande questão que o texto depois coloca é toda aquela vaga de gente que está a crescer, que é de que tem uma enorme desconfiança em relação à política, tem uma enorme desconfiança em relação aos média e que, portanto, que a saturação também da pandemia os fez não só regressar aos níveis anteriores de desconfiança que tinham em relação ao governo e de menor consumo de informação, como ainda os tornou, como o estudo diz, vulneráveis a uma infodemia, não é? Então as pessoas estão mais vulneráveis ainda para alimentar toda uma enorme descrença que têm.
Vale a pena sublinhar para quem tenho apanhado a conversa agora, há um minuto ou dois, que estamos a falar de um estudo inglês sobre o processo no Reino Unido. Ele é muito diferente daquilo que aconteceu no resto da Europa?
Creio que não. Creio que, em traços gerais, podemos aqui, como tudo, na verdade, o que as pessoas consomem nos média, que são uma instância principalmente de reforço, e isso não é de... não significa que não tenham poder, reforçar qualquer coisa é extremamente poderoso. O que vai acontecendo no mundo serve para as pessoas confirmarem a sua mundo de vivência. E, portanto, a pandemia também está a ser usada para todas as pessoas que sentem uma profunda desafeição, que sentem-se rejeitados, a pandemia também está a servir para as teorias da conspiração, para questionar ainda mais de que modo é que os governos democráticos estão a conseguir resolver os problemas da sociedade, e isto traz aqui um grande problema, que é a erosão da democracia na ação do governo, não confiar nem sequer no que o governo diz, não confiarem nos média, também já não confiarem nas redes sociais, não confiarem nos valores e nas regras democráticas. E isso, só para terminar, dizer que e o problema aqui também está quando depois há vozes que canalizam este descontentamento, e notícias recentes dão-nos conta que o Farage, que esteve na origem do UKIP e que foi muito
virou
importante para a questão do Brexit, e agora está
virou agulha para este dossiê.
Para o tema do Covid, sim.
As brechas na comunicação no caso Covid, Paulo Pedroso, podem ser aproveitadas por todos estes que estão à espera de uma oportunidade para fazer desabar alguma coisa em redor?
Podem e foram na história. Eu acho que este estudo é muito britânico, porque parte do pressuposto que é surpreendente a falta de confiança nas instituições e na instituição política em particular. Os Estados Unidos, o Centro para o Controlo de Doenças dos Estados Unidos, para lidar com pandemias, já há muito tempo criou um serviço de intelligence, um serviço de informação, e tem um manual de comunicação. E esse manual de comunicação tem uma norma que foi violada muito no Reino Unido, nos Estados Unidos e já agora também em Portugal, que é de que os políticos devem comunicar o mínimo possível em situação de epidemia.
Isso não aconteceu.
Devem deixar aos técnicos, aliás, num texto do... houve aqui há uns meses um artigo na New Yorker e depois recentemente um artigo no New York Times sobre esta matéria, e um dos entrevistados dizia quando os políticos começam a falar da pandemia, metade das pessoas já não estão a ouvir. E, portanto, temos que ser realistas. A comunicação sobre este tema, e sobretudo quando os políticos apelam às pessoas que se envolvam com eles, E quando o fazem do lado do este é o meu apelo, esse apelo tem eficácia quando as pessoas têm confiança neles. Quando não têm, até gera a situação inversa. Por outro lado, há aqui uma questão com esta pandemia que também é conhecida da literatura histórica sobre as epidemias, que é aquilo que alguns autores dizem, as epidemias têm um fim social muito antes do seu fim clínico. Ou seja, é aquele momento em que nós passamos para aquela fase que eu chamaria de convivência.
De anestesia, quase.
Já sabemos e começamos a desvalorizar.
Pior não pode ser.
E, portanto, e começamos a não dar suficiente atenção. Ora, quando estas duas coisas se combinam, e, portanto, quando há uma presença excessiva de decisões de política que não são baseadas na evidência, e eu não quero trazer para aqui, temas da atualidade política portuguesa, mas daria um exemplo com o avanço e recuo do governo em relação à proibição dos mercados de Levante. Portanto, é um exemplo em Portugal de uma decisão que parecia contraintuitiva, ou seja, porque é que vamos proibir um mercado que é o único, é céu aberto, o único tipo de comércio é céu aberto. Ora, este tipo de decisões, como a hesitação inicial da Organização Mundial de Saúde comunicada através dos políticos sobre se devia ou não devia ser obrigatória a máscara, ou transformar, como se transformou em Portugal, a questão da obrigatoriedade da máscara numa decisão de Parlamento, acabam por criar a ideia de que tudo isto é jogo político.
E que aí, são argumentos descalços do ponto de vista científico.
E aí os oportunistas serão sempre oportunistas.
E que leitura fazem do artigo assinado há dias no Guardian por Ciarán Tapar, fundador da Roadworks, uma organização que promove a criação de postos de trabalho para jovens em riscos de exclusão e violência? Ele afirma que a ligação entre racismo e Covid tem vindo a ser ignorada. E, sustentando este ponto de vista, cita um relatório no qual fica provado que negros e pessoas de minorias étnicas estão associados a maiores taxas de morte devido à Covid-19.
É verdade, aliás, isto começou por ser muito visível nos Estados Unidos e na altura começou por ser associado à fragilidade da proteção em saúde dos cidadãos afro-americanos. A mim, o que me parece é que, como sempre acontece com as desigualdades, nós temos de ter muito cuidado, porque temos que perceber se é a desigualdade de estatuto, acesso, condições, desigualdade social que gera estas diferenças, aquilo que um sociólogo sueco chamado Göran Terborn chama as desigualdades vitais, ou se estamos perante outro tipo de fenómeno, porque as desigualdades vitais existem. Num bairro de Londres tem-se uma esperança média de vida de metade de outro bairro de Londres.
Seja qual for a cor da pele.
E isto não tem a ver com a cor da pele, tem a ver com, com a desigualdade de oportunidades. Nós não temos esses estudos em Portugal, mas eu desconfio que há bairros em Lisboa onde a esperança média de vida é diferente de outros bairros. E também não é acidental que seja nas periferias pobres, por exemplo, da área metropolitana de Lisboa, que neste momento há maiores incidências de Covid. Ou seja, há questões de modo de vida, por exemplo, face à Covid. Ora, quando nos dizem é isolamento social, é necessário isolamento social. Ora, os segmentos que trabalham em trabalho que implica presença, das plataformas logísticas à construção civil, não podem ter isolamento social, portanto, terão maior incidência de Covid.
Paulo, mas este autor do artigo citado, do artigo do Guardian, este Ciarán Tapar, fundador da Roadworks, refere a sua própria experiência orientando ao longo deste último ano jovens negros oriundos da África, do Caribe, do Sul da Ásia, que vivem em habitações sociais sublotadas. Em muitos casos, escreve ele, os pais destes jovens trabalharam na linha da frente durante todo o confinamento, na limpeza, noutras atividades, digamos, mais fragilizadas, e tinham problemas de saúde prévios à Covid. Ele confirmou também uma estatística durante o verão: 36% dos pacientes com Covid-19 em estado crítico pertenciam a uma minoria étnica, representando apenas 13% da população. Há aqui uma desproporcionalidade gritante, pelo menos o que é que ela nos diz, se é que é?
Há uma desproporcionalidade que combina dois fatores. Por vulnerabilidade social, maior exposição ao contágio, por incapacidade de poder proteger-se do contágio, e um outro fator que viemos aprendendo ao longo do tempo em relação à Covid, que é a Covid pode ser inofensiva, mas quando combina com outros fatores, com outras determinantes negativas de saúde, e portanto com fatores que provocam comorbilidades, torna-se bastante mais agressiva. Mais uma vez, populações com piores condições de vida desde o seu nascimento, são também populações com condições de saúde mais frágeis e, portanto, duplamente vulneráveis. Vulneráveis pela exposição e vulneráveis pela relação com um estado de saúde que já é menos sólido do que o de outros segmentos da população.
Este artigo do Guardian refere que a chamada Unidade de Disparidade Racial, liderada pelo ministro britânico da Igualdade, acaba de publicar o seu primeiro relatório trimestral, no qual é referido o alto impacto, repetidamente comprovado, nas minorias étnicas do Reino Unido. Ora, volto ao artigo, porque este artigo é muito contundente. Isso levou este organismo a recomendar mais de uma dezena de ações, incluindo o registro obrigatório de etnia no processo de certificação do óbito, a monitorização do modo como as políticas oficiais afetam as minorias étnicas, entre outros pontos, todos aceitos pelo primeiro-ministro inglês. Mas, ao apresentar o relatório, um conselheiro governamental recentemente nomeado sugeriu que o tema ético não deveria ser sublinhado. Há aqui uma nuance, e esta também é uma nuance de comunicação, afinal, Rita.
Sim, e eu, ao ler este artigo, lembrei-me, de facto, que como os média são uma porta, de facto, para compreender a realidade, e todas as desigualdades estruturais que encontramos na sociedade também encontramos na forma como os média representam os vários grupos sociais e também, nomeadamente, aqui esta questão, a questão dos negros. E há uma invisibilidade que se vai perpetuando na sociedade, também vai sendo reforçada, há uma circularidade entre uma invisibilidade que têm nos média, ou sempre associados a determinado tipo de distúrbios, digamos assim, que é, e ao pensar sobre isto, recordei-me, há muitos estudos feitos, tanto nos Estados Unidos como em Inglaterra, sobre os negros, que é quando é que os negros fazem notícia, por um
e
lado.
Quando é que tomam a palavra, negros, quando escrevem sobre a sua própria condição?
Para já não têm direito à voz ativa, não é? Há sempre alguém que fala sobre eles. Logo aí é uma enorme desigualdade, as pessoas não terem direito a falarem pela sua própria voz. Ou então é em situações de distúrbio, muitas vezes são apresentados como associados a distúrbios e também muito associados ao momento em que estão a ser detidos pelas polícias. E muitas vezes quem detém são os polícias brancos, quem são presos são os negros. Digamos que aqui é como se o sistema dominante estivesse a corrigir os próprios fatores de distúrbio.
É um filme muitas vezes visto. Ciara Antapar recorda ainda, e estou no mesmo artigo, que um relatório realizado em junho, a partir de 4 mil entrevistas com indivíduos e organizações ligados a minorias étnicas sobre experiência vivida nos serviços públicos de saúde, evidencia uma série de fatores que potenciam o efeito desproporcional do vírus. Experiências de racismo, exemplos de falta de confiança entre membros dessas minorias e os serviços, devido a antecedentes de interação, enfim, pouco frutuosa. A palavra racismo surge nesse relatório 24 vezes em 69 páginas, mas desaparece do relatório seguinte. O argumento usado é o de que não há evidências de que negros e asiáticos tenham sido tratados de forma diferente quando chegaram ao hospital. Repararam no encolher de ombros do robô humanoide?
É natural que o robô humanoide não se interesse por estas questões éticas, sendo elas as questões essenciais da civilização. E quando se conseguir que o robô tenha um bom juízo ético, vamos entrar noutro patamar. Mas eu gostava de voltar ao ponto anterior. Eu faço parte das pessoas que discordam radicalmente de qualquer ideia de registro obrigatório de etnia ou de simplificação da desigualdade à desigualdade étnica. Todos nós somos muitas coisas. Quer dizer, eu sou homem branco, de meia idade avançada, professor, progressista, várias coisas. E em cada momento, e perante cada fenómeno, uma destas pode ser mais importante. Portanto, também tenho excesso de peso. Quer dizer, portanto, há aqui uma série...
Esse também é agradecido muito, esse
também. Há aqui uma série de características que podem ser decisivas. E qualquer tentativa de transformar numa característica, digamos, numa característica determinante, é um pau de dois bicos. Porque tudo aquilo que nós podemos conhecer depois reforça a classificação. E esta questão aqui do racismo vale a pena chamar a atenção, porque eu penso que, não sei se o Fernando, se o Android, ao escolher este relatório, na minha opinião, cai um bocadinho na armadilha de que estão a tentar tapar as desigualdades étnicas e o racismo. E eu diria, se imigrantes negros e asiáticos são menos bem tratados do que outros nos hospitais, pode ser por serem negros e asiáticos, pode ser por serem pobres, pode ser por
tudo
estarem
junto,
mal vestidos.
Provavelmente é tudo junto.
É por tudo, não é? Junto. E é por ser tudo junto que nós temos que não cair na armadilha de depois transformar isto numa desigualdade única. Os marxistas faziam isso no século XIX com a classe. tudo dependia da classe, não depende, e de algum modo alguns movimentos pós-modernos, digamos, identitários, estão a tentar cair, estão a cair na mesma armadilha hoje em relação à etnia.
Mas isso que nos diz claramente é que sentem que a sua raça ela não é suficientemente valorizada, não é?
Claro, evidentemente. É essa a questão. Evidentemente. Mas isto levanta imensas questões sobre o que é raça, o que claro. É etnia, como é que se chega à etnia. Eu posso-vos contar uma história que tem o seu quê de divertido, é muito rápido, que é quando cheguei ao Banco Mundial pediram-me para me identificar etnicamente. E eu pedi a lista e provocatoriamente disse à pessoa que estava à minha frente, que era afro-americana, eu sou hispânico. E ela disse, não, o senhor é caucasiano. E eu disse, porquê? Que eu saiba, hispânico tem origem, digamos, numa expressão que tem a ver com a Península Ibérica. E, portanto, evidentemente que eu estava a tentar subverter o jogo e, portanto, decidi não ser nada. E, portanto, não fiz parte das estatísticas de diferenciação étnica do Banco Mundial. Mas é um exemplo de como... E estamos a falar de um contexto super privilegiado. Não estamos a falar propriamente de contextos privilegiados. Nós podemos estar a cair nesta etiquetização que, no fundo... mais tarde ou mais cedo, pode ser a porta para o regresso de certo tipo de racismo.
Encontrei, entretanto, no El País os números do mais recente índice do Instituto Europeu de Igualdade de Género, elaborado ainda com dados recolhidos antes da pandemia. A Espanha está a mais de 10 pontos da Suécia. E nós?
Nós quem? Os robôs humanoides?
Não, nós os portugueses.
Numa escala... de 0 a 6, sendo 100, a igualdade plena. A Suécia surge como um exemplo de políticas feministas com quase 84 pontos. Portugal surge em 16º lugar, abaixo de Malta, acima da Letónia, com pouco mais de 61 pontos, 7 pontos abaixo da média europeia. O relatório, Paulo e Rita, diz-nos que será preciso esperar 60 anos até que se atinja na Europa a plena equidade de género. É o mesmo saco de há pouco ou é outro?
Rompendo com a etiqueta da desigualdade de género que diz as senhoras primeiro, eu falo, e portanto, fazendo aqui uma perversão sobre a igualdade de género. Eu acho que este relatório deve soar uma luz de alerta em Portugal, porque Portugal está na vanguarda da igualdade formal de género. Portanto, está na vanguarda da igualdade formal de género e, digamos, estamos um pouco confortáveis com isso. Agora, o que isto nos mostra é que depois na materialização dessa igualdade e, portanto, nas políticas ativas de promoção da igualdade, nas condições de, digamos, nas condições reais de vida, estamos numa situação que é para o nosso quadro europeu de referência má. E para mim, devo dizer, este relatório foi completamente surpreendente na relação com a Espanha. Porque a minha percepção sobre a igualdade de género em Portugal e em Espanha não era deste tipo, digamos, de que houvesse uma diferença deste tipo. O que significa que tem que se voltar a olhar para a igualdade de género em Portugal, no concreto das pessoas, e voltar a olhar para novas políticas para conseguir concretizar.
E que espanto teve, Rita?
Tive o espanto de, ao ler esta peça do El País, recordei-me de vários estudos que já foram feitos sobre como é que as mulheres políticas no norte da Europa se sentem representadas nos média. E se, lendo esses, recordando-me desses estudos, diria que as mulheres suecas, norueguesas, dinamarquesas e da Finlândia e por aí adiante, vão achar que este estudo também não corresponde, não traduz a sua realidade. Porque algo que estas mulheres políticas dizem é que ou têm que lutar imenso para ter alguma visibilidade nos média por comparação aos seus colegas homens, e quando são chamadas para falar, é sempre nos chamados também assuntos femininos, digamos assim. Portanto, como se houvesse uma extensão do que se acha que é naturalmente atributos de mulher, falar da infância, falar do ensino, falar da saúde, dimensões cuidadoras tradicionais associadas ao papel da mulher, e nunca são chamadas para falar sobre as questões internacionais, questões económicas, questões mais duras, digamos assim, da própria política. E, portanto, isto visto fora, e quando vemos estas hierarquias, elas ficam todas muito bem arrumadinhas, mas quando olhamos com maior profundidade e fazemos o zoom a cada uma das realidades,
mais proximidade,
vemos que estas mulheres não se sentem exatamente assim no plano de igualdade.
Isto fala-nos de médias.
E só uma nota portuguesa a propósito que a Rita diz, e que não é só a percepção.
Pensem, é real.
E pensem em Portugal, Primeiro-Ministro, Ministro das Finanças, claro. Ministro da Economia, Ministra da Solidariedade, Ministra da Saúde, claro. Ministra Coordenadora das Desigualdades.
Exatamente. Portanto,
podemos aferir com a pele.
E aí vemos a grande
caso.
Diferença em relação à Espanha, não é?
Ora, este relatório refere-se a 2018, antes da Covid, mas dá-nos indicações precisas de que o mundo já enfrenta uma espécie de pandemia da desigualdade. Enfim, no fundo é isso.
reforça as desigualdades estruturais, não é? A pandemia.
Mas isso, todas as crises são assim. Ou seja, as crises são sempre piores para quem está já numa situação de desvantagem. Foi um dos grandes erros da primeira fase da Covid, foi quando disseram vem um vírus que é cego socialmente, que é democrático, não é? E não foi do ponto de vista da saúde. Aliás, como vimos naquilo que estávamos a conversar há pouco, há pessoas mais vulneráveis à infecção e mais vulneráveis aos seus efeitos, e não será do ponto de vista do que vem a seguir, que é a crise económica e social. Portanto, quem está, nomeadamente em termos de mercado de trabalho, e portanto nós tivemos esta semana novos dados em Portugal sobre o aumento da taxa de desemprego, quem está no mercado de trabalho em posição mais vulnerável sofrerá mais os efeitos da Covid.
Aí a duração revela as estruturas, não é?
O Instituto Europeu, que fez este relatório, insiste em que se continua a verificar uma grave carência de creches, por exemplo, que não se avançou na flexibilidade horária e que isso tem uma profunda relação com as desigualdades de género. As obrigações de cuidado mantêm mais de 7 milhões e meio de europeias fora do mercado laboral, enquanto o número de homens nas mesmas circunstâncias anda pelos 450 mil. Enfim, na Europa há um cuidador para cada 17 cuidadoras, o que agrava os critérios de igualdade de género. Lá está.
Claro. E ao ler também esta peça, recordei-me que de alguns estudos não muito aprofundados, mas que já foram feitos, sobre o número de textos académicos que foram produzidos durante o confinamento. Claramente, a autoria masculina não tem qualquer espécie de comparação com as mulheres, porque as mulheres ficaram a desdobrar-se em todos os papéis possíveis e imaginários a partir de casa, e com a própria casa também, não é? E, portanto, libertou muito mais os académicos homens para escreverem e aproveitarem o Covid para aumentarem os seus outputs.
O bom do confinamento, nesse caso.
Há aqui uma questão que é, portanto, em relação às creches, e é um dos pontos em que Portugal está bastante mal. Portanto, hoje as creches em Portugal são um grande problema para as famílias, porque só as famílias muito pobres é que têm acesso às creches públicas e do setor social gratuitamente, e as creches são caras. Quanto aos cuidadores, nós temos que olhar para isto, talvez um dia façamos um programa sobre isto, se o Fernando quiser, porque o setor dos cuidados vai exigir uma revolução. Porque nós vamos viver cada vez mais tempo, vamos viver, em Portugal vivemos hoje já mais de 20 anos com deficiências, incapacidades e problemas de saúde, e portanto a ideia de que o cuidado é uma extensão da família é uma ideia que só nos pode causar desigualdade e problemas a prazo.
E os robôs poderão ter aí um papel importante.
Mas é onde estão mais atrasados, é que cuidar exige interagir, e portanto é uma das áreas em que o trabalho humano tem mais oportunidades no futuro próximo.
Há homens e mulheres na fila das vacinas, na Associação de Moradores do Bairro das Furnas, em São Domingos de Benfica. Não trata a repórter Teresa Dias Mendes, neste caso, de sondar se estarão elas, as mais antigas, vacinadas contra velhas desigualdades. Cuida antes de saber se estão prontas para a pica e para o que lá venha.
Olá, bom dia.
Bom dia.
Como é que se chama?
Maria do Carmo Toledo.
Posso fazer aqui a vacina no braço à esquerda?
Pode,
pode ser? Sente-me na cadeirinha que eu ajudo a pôr aí o bracinho pronto.
Já por isso vim de manga curta.
Ah, uma senhora muito precavida. Tem alergia ao ovo? Aos ovos?
Não tenho. Ainda agora fui fazer um exame aos intestinos e tive que comer um ovo antes disso.
Muito bem. Antibióticos?
Não.
Também não?
Só tenho o comprimido da tensão, do
muito
estômago
bem.
E para a tiroide, mais nada.
Ok. Então vamos ver aqui o bracinho, está bem?
Não, põe.
Então é assim, minha querida. Relaxa o bracinho, está bem? 1, 2, 3, o que é que pode acontecer? Ficar aqui com um carocinho, está bem? Pode doer um bocadinho. O que é que ajuda? Aplicar gelo, está bem? Se fizer febre, toma o Benuron.
Sabe que idade eu tenho?
Tenho 50.
96.
Não tem nada. Você tem 96 anos?
Nasci em 1924.
Não acredito. Muito bem, sim senhora. Falta aqui, olha, a sua malinha, não se esqueça.
Obrigada.
Maria do Carmo põe-se na bengala como quem agarra a vida. Sentada, agora no recobro, a velha senhora descansa os joelhos e solta a rotina de dias amparados pelo ombro da grande família do bairro das Furnas.
Vivo sozinha, mas faço a minha vida de casa toda. Mas vou dizer, na junta tenho toda a gente amiga.
Até muita senhor, gente com quem falar.
Até o senhor Presidente. O senhor Presidente todos os anos se lembra dos meus anos.
Ah, que bom! E o que é que ele lhe costuma oferecer? Dá-lhe os parabéns ou dá-lhe um presente também?
Não, fui almoçar com ele este ano ao restaurante. Fizeram uma festa lá na quinta que eu não esperava.
Que bom!
Agora venho aqui, depois vou ali fazer compras, depois vou tratar do passe e medir atenção à farmácia que eu preciso.
E assim se passou amanhã, num instantinho?
A junta leva-me ao almoço todos os dias, mas agora como tenho estado assim, desisti. Só para a semana. Vou fazer uma arrozinha de tomate e fritar uns pastéis de bacalhau.
É o que lhe está a apetecer?
Apetece-me isso, apetece-me. É?
Assim com este tempo de chuva, morrinha?
Tenho tudo em casa.
Olha, e esta bengalinha é porquê? O que é que tem nas suas pernas, já esta bengala?
Eu fui operada aos joelhos e como caí, tenho de trazer a bengala com medo de cair. Tenho tudo, mas olha, lá vou andando com a graça de Deus.
A Dona Maria do Carmo é, sem dúvida nenhuma, um ex libris. É quase como uma mascote, num bom sentido, daqui da nossa freguesia. Ela não perde um invento, está em tudo, quer participar em tudo. E mais do que o querer estar, ela participa mesmo. É de louvar esta atitude das pessoas com tanta idade e que nunca pensaram passar por isto. Porque, mal ou bem, nós sempre nos vamos adaptando. Para estas pessoas é muito difícil adaptar-se a umas novas realidades, mas têm conseguido. Quer com a sua própria força de vontade, com a ajuda dos vizinhos, dos movimentos que também se vêm surgindo, quero também com a ajuda dos serviços, que é para isso também que cá estamos.
Estamos na Associação de Moradores, uma casa de aconchego e de convívio, onde a campanha de vacinação ilustra o traço da partilha que ilumina os gestos solidários.
Ligamos só para um quando é casal.
Então pronto,
foi este caso, falaram com a sua esposa.
Foi isso mesmo.
Para virem os dois, certamente terá sido isso.
Pronto. Carlos Castro, vereador da Proteção Civil da Câmara de Lisboa.
Nós aqui estamos a fazer uma associação de moradores, já fizemos em pavilhões, vamos continuar a fazer. Estamos a trabalhar com os clubes da cidade, com os espaços da Santa Casa Misericórdia, que é outra das parceiras deste projeto, e portanto, há todo o tecido social da cidade, sempre muito com esta lógica de vacinar o mais próximo das pessoas. Nós queremos fazer a vacinação da gripe, mas antes da chegada da gripe. E, portanto, quanto mais cedo protegemos as pessoas, mais capacitados também estaremos para lidar com esta questão, não só da gripe, mas também enfrentar a pandemia e também fazer um esclarecimento. A vacinação da gripe não protege da Covid e, portanto, é necessário continuar a cumprir todos os códigos de segurança, o distanciamento, a higienização das mãos, a utilização da máscara na rua e, portanto, isso é essencial até que cheguemos, oxalá em breve, à vacina da Covid e depois também cá estaremos para avaliar a nova etapa que esperemos que seja muito em breve.
Entretanto, Rosa Maria de Jesus não tomou tino da campanha.
É que eu, já que moro há tantos anos, e a junta podia avisar que davam aqui para eu me inscrever.
Ah, a senhora não está inscrita.
Não, senhora, não, senhora.
Escapou.
Pois, não, senhora.
Está aqui a tentar a sua sorte, a ver se ainda consegue.
Pois, aquela menina disse, menina, a senhora tanto faz, pronto. Diz que ia ver.
Até lá, vamos à boleia da voz de quem sabe do que fala, não. Quando fala desta gente.
Vá já que as senhoras daqui estão quase prontas, está bem? E depois venha aqui. Obrigado.
Isto é mesmo um trabalho de equipa.
Completamente. Temos pessoas no local, temos pessoas em transporte, pessoas aos telefones a recepcionar inscrições, a fazer marcações. Portanto, é um trabalho de equipa completo.
Como é que se chama?
O meu nome é André. André Carmo.
E trabalha na Junta de Freguesia?
Trabalho na Junta de Freguesia, exatamente.
No departamento, na Ação Social?
Na Ação Social, sou animador sociocultural, mas nestes tempos a animação é outra. Portanto, mobilizamos esforços todos para o mesmo.
E como é que têm sentido estas pessoas que conhece, não é? Que acaba por conhecer já há algum tempo?
Como é que têm? Muito ansiosas, com muitos receios, mas também muito satisfeitas pelas respostas que vão chegando atempadamente, nem que seja um tufonema para dizer que tenha calma, tudo vai passar, vamos conseguir fazer as vacinações todas atempadamente. Portanto, as pessoas, acima de tudo, o que precisam é de uma resposta. E é isso que nós temos dado, sempre.
Aqui bate o coração de uma comunidade que se cuida.
Para muitas pessoas, estas medidas de ficar em casa têm sido um rude golpe, quer a nível da saúde mental, quer a nível da própria saúde física, porque muitos deles, a voltinha que faziam habitualmente de manhã, desapareceu. Porque não saem de casa e fisicamente estão-se a sentir mais debilitados.
Essa voltinha muitas vezes servia de exercício físico também, não é? Para desentorpecer as pernas, exatamente. Mas também a cabeça.
De socializar com as pessoas, falar com o senhor do café, com a senhora da padaria, dizer bom dia à vizinha, sentar-se no banco do jardim e trocarem palavras sobre o que viram ontem nas notícias, e tudo isso desapareceu. Tanto que nos procuram muitas das vezes por via telefone, mais do que para procurar o serviço que a junta pode prestar, só para falarmos um bocadinho sobre o tempo, o que é que andamos a fazer, se estamos bem. Eles também revelam uma grande preocupação connosco. Para nós, profissionais, é muito enriquecedor.
Quando o André vai à sua vida, o que é que sobra do dia?
Olha, o que sobra do dia são muitas horas de cansaço, acima de tudo, porque não têm sido tempos fáceis, também é uma nova realidade para nós técnicos, que nos estamos a adaptar, mas eu vou para cima de tudo um sentimento de dever cumprido. Hoje dei o máximo de mim, houve pessoas que precisaram de mim e precisaram de nós, de toda a nossa equipa, nós estivemos lá, conseguimos corresponder. Amanhã é um novo dia, mais dúvidas, mais solicitações vão surgir e nós vamos conseguir dar resposta a elas, mesmo que não seja no imediato, a resposta há de chegar.
E já se faz tarde para pôr o arroz ao lume. Rosa de Jesus e Maria do Carmo apressam o passo. A vida corre cá fora.
Vou medir a tensão, vou ver as cautelas, tenho alguma coisa lá embaixo.
Faz a senhora muito bem.
Vou apanhar ali o carro.
Isso é que é importante, ver essas coisas, isso é que é importante.
Dona Rosa, leva-me um saco para a sua casa.
Leve. Sim, senhora, e depois então, olha, vá lá.
E a Dona Rosa, conseguiu a vacina?
Ah, graças a Deus, obrigadinha. Consegui agora já um bocadinho.
Estou muito?
Não.
Depois vou lá buscar-me.
Está bem, está bem.
Aqui a Dona Maria de Carmo tem um arrozinho de tomate para ir fazer, não é? E uns pastelinhos de bacalhau. Diz que bebe com água e consumo, não sei.
Pronto. Não bebo vinho.
Oh, agora olha, pediu ajuda à Dona Rosa para quê? Para lhe levar o saquinho?
É
nós já somos amigas antigas.
Depois a minha campainha da porta não toca. Depois batam à janela. Está bem? Está bem? Olha, se estiver tudo cozinhado já não faz mal. Pronto, vá lá, estão com Deus.
Lá vão, com Deus e com os seus risos largos, Dona Rosa e a amiga Maria do Carmo. Elas e os outros da fila ficam vacinados contra a gripe e um pouco também contra a solidão para que são empurrados. Pudéssemos vacinar-nos nós contra outros medos, levando a sério os avisos do ONIL, que nasceu no mesmo ano de Maria do Carmo, tal como Sebastião da Gama, que nos desafiou a ir pelo sonho. Andam os dias aziagos, veio o Papa condenar os ataques terroristas de Nice e Viena, que com violência e ódio visam comprometer, cito o Papa, a colaboração fraterna entre as religiões. E em Lisboa, o Observatório para a Liberdade Religiosa divulgou um comunicado considerando que episódios como os de Nice representam um quase ultimato às lideranças políticas e religiosas. Para lá das adequadas medidas de prevenção e segurança, considera-se necessário o reforço da educação para a convivência e o respeito, valorizando o fenómeno religioso, as religiões e vivências religiosas em pluralidade e diversidade. Isto é claro para o mais laico dos laicos, Paulo Pedroso?
Deve ser, embora se veja por vezes os laicos entrar na retórica da guerra religiosa, nem que seja pela guerra religiosa de resistência. Aquilo que está aqui em causa é que a radicalização, hoje a radicalização islâmica, é um fenómeno secundário das dificuldades de integração nas sociedades onde as pessoas vivem, de pessoas que vêm de origens minoritárias. No fundo, o que está aqui em causa, sim, é a educação para a convivência e o respeito e é o pluralismo religioso. Tendo consciência de que as identidades assassinas vivem connosco há séculos, não desaparecem miraculosamente e temos que trabalhar sobre a raiz disto. E a raiz disto é o processo da radicalização que foi para o qual, nomeadamente a Europa, teve os olhos fechados durante décadas.
Os representantes do Observatório para a Liberdade Religiosa consideram ainda, Paulo Pedroso, que as escolas, como as próprias comunidades religiosas, podem e devem ser espaço e ter tempo para esta pedagogia do encontro e do diálogo na base do conhecimento mútuo. Há aqui, pergunto-lhe para terminarmos, um mais do que subtil gancho com o recente tema da educação para a cidadania, muito mais do que um slogan?
Evidentemente, a educação para a cidadania como educação para a pluralidade, a diversidade e o respeito é um elemento fundamental e está completamente enganado quem pensa que a educação é o ler, escrever e contar de há um século atrás.
Pelo sonho é que vamos, comovidos e mudos. Chegamos? Não chegamos? Haja ou não haja frutos, pelo sonho é que vamos.
Rita Figueiras, Paulo Pedroso, Teresa Dias Mendes, Miguel Silva, Fernando Borges.